Eu sou a Cris Ballard.
E eu sou a Ana Carolina.
E você está ouvindo ao
É Áudio ou Podcast.
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao voo 04 do E-Audio, o podcast com destino ao mundo. Olá, Carol.
Olá, amiga Cris. Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Do que é o nosso EP de hoje?
O EP de hoje é sobre viagens, o que a gente ama fazer.
Exatamente. Ai, gente, tão bom esse EP de viagem, tô tão feliz com ele. Tão
muito.
Feliz que chegou o momento de falar de viagem.
Finalmente.
Ai, gente, me conta, Carol, como surgiu a sua paixão por viajar?
Então, na verdade, assim, eu realmente não sei. Eu só sei que eu sempre tive muita vontade de, tipo, conhecer os Estados Unidos, assim, era minha vontade desde bem novinha, acho que por conta da gente ter esse contato muito grande com a cultura, né? É filme, é música, é o inglês, realmente o contato maior que a gente tem é o americano e tal. E eu estudei inglês desde sempre, desde muito nova mesmo, desde criança. Então eu acho que é daí que surgiu realmente essa vontade de, tipo, conhecer outro lugar. Eu acho que é isso. A primeira viagem que eu fiz, na verdade, assim, realmente de avião, fui pra Fortaleza e foi fantástica. Mas aí, realmente, a primeira viagem internacional que eu fiz foi Estados Unidos e foi perfeita.
Que bom. Estados Unidos entregou tudo que você estava esperando.
Entregou tudo que eu tava esperando, sim. Tudo e mais um pouco.
Perfeito. Não, então, a minha primeira viagem internacional foi pra Disney, né? 15 anos, aquele
também,
clichê da minha época.
Foi. Só que foi de formatura da faculdade.
Ok, ok. Mas o meu era muito clichê, assim. Ou era festa, ou era viagem. Ou os dois, né? Enfim, no meu caso foi só viagem. E o mais interessante disso tudo é que, olha como somos influenciáveis, né? Mas nesse caso foi, enfim, só tenho a agradecer. Porque eu acho que foi daí que a minha paixão começou. As revistas da época. Na época era Capricho e Carícia, se eu não me engano. Eram duas revistinhas pequenininhas. Isso eu tô falando lá de, enfim...
Não precisa entregar.
90.
Entregou.
Entreguei, gente. A gente tá aqui entregando. A gente tá entregando. Mas olha só, final de 90, tá?
Uhum.
Eu fui pra Disney em 2001. E eu lembro que quem organizou a viagem toda, no sentido de buscar preço, organizar, ligações e tudo mais, fui eu. Eu lembro que eu falei pros meus pais que eu tinha vontade de ir, e eles falaram, ok, então vê aí como é que faz. E eu lembro que eu pegava o telefone, ligava, e sabe, aquela coisa super legal de planejar. Eu acho que eu já gostava de planejar viagem sem nem saber o que era planejamento de viagem. E é muito legal, assim. E aí eu lembro que eu fui com uma empresa bem famosa, e foi, assim, muito, muito legal. Uma experiência para realmente guardar, assim, pra vida. E a partir daí, realmente, foi só a vontade de viajar mais e querer mais.
Uhum. Conhecer o mundo.
Conhecer o mundo, exatamente. Agora, Carol, uma coisa que a gente combinou de falar é a questão da mulher viajante, né? Até porque
Sim.
a gente está no mês de março,
Sim.
né? Que é um mês internacional da mulher, que a gente tem o dia 8 de março. Eu acho muito interessante a gente pensar nessas questões, né? O que é uma mulher viajando sozinha?
Sim.
Eu, num post no Instagram, um tempo atrás, eu escrevi um pouco sobre isso e eu identifiquei três situações que eram muito recorrentes, assim. A primeira era o, tá rica, hein? Tá viajando?
Sempre tem.
Pagando em dólar, né? Enfim. Nossa, você foi sozinha, corajosa, hein? Aquele corajoso, assim, bem irônico, né? E a terceira que eu sempre me irritei ao máximo com isso, que é o, você viaja tanto para conseguir um gringo para casar? E essa a gente respira, né, e enfim, continua a vida. Mas, né, é isso. E o que você acha, Carol, desses, eu nem sei se a gente considera isso tabu, se a gente considera, enfim, um pouco de desconhecimento mesmo da situação do que é viajar, né? O que é viajar para uma mulher. É, o que você tem aí a acrescentar sobre isso?
Eu acho que isso realmente, assim, é um certo tabu social, na verdade, porque acho que ainda tem essa ideia de que a mulher não pode fazer certas coisas sozinha, né? Então, tipo assim, para viajar, o mundo é muito perigoso, a mulher precisa estar acompanhada de um cara ou de mais pessoas para poder, tipo, fazer viagens e ir pra outros lugares, sabe? Tipo, e não é bem assim, tipo... É, a gente tem nosso dinheiro, a gente tem nossa independência, tanto financeira quanto, tipo, de vida pessoal mesmo. A gente pode ir onde a gente quiser, a hora que a gente quiser, e não tem que avisar ninguém, ou avisa se quiser, não sei, tipo, pode fazer tudo que quiser, a mulher pode fazer tudo que quiser, e é isso, deixa a gente viajar em paz e feliz, ser feliz, é isso que importa. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu acho que ainda tem essa ideia de que a mulher tem que estar acompanhada, sabe?
Uhum. É, eu acho que... Eu concordo super com tudo que você falou. E eu só acho que, infelizmente, a gente tem que lembrar que o mundo ainda é um mundo machista.
Com certeza. Infelizmente.
E a mulher brasileira, em alguns lugares e em algumas situações, podem sim vir a sofrer algumas situações. Eu, por exemplo, quando eu viajei para São Francisco, nos Estados Unidos, né, na Califórnia, em 2010, foi meu primeiro intercâmbio. E, assim, ocorreram situações do tipo, fui comprar um chip com um grupo de colegas de outras nacionalidades, eu era a única brasileira, e o vendedor da loja, quando descobriu que eu era brasileira, ele falou que ia pegar o número do meu telefone para me ligar, né, e as outras meninas, não, né, só porque ele descobriu que eu era brasileira. É, eu já tive uma outra situação de estar falando com os meus pais no telefone. Eu tava, foi um 4 de julho, na verdade, eu tinha ido com a minha colega de quarto, que era americana, numa apresentação de jazz, enfim, e nisso os meus pais me ligaram. E nisso eu tô falando português, a gente caminhando para ir pro ponto do ônibus, e um garoto começou a seguir a gente, e ele ficava, nossa, é brasileira, ah, me leva, e, enfim... E ele só parou quando a minha colega de quarto americana, ela virou pra ele e falou, olha só, se você não parar de seguir a gente, eu vou chamar a polícia. E eu acho que ele se assustou e, enfim, e saiu. Casos de o cara acabou de me conhecer e pergunta se eu não quero mostrar o carnaval pra ele, né, exatamente nessa conotação.
Estereótipo,
que
né?
Estereótipo. Estamos pensando. Então, exatamente.
A visão, assim, que eles têm da gente é muito surreal.
Exato. Então, assim, essas coisas básicas que acontecem, a gente realmente tem que estar com o pé atrás, né? E a gente tem que saber lidar com essas questões.
Uhum.
Mas sim, a gente pode viajar. Eu já viajei sozinha algumas vezes. Sempre planejar e entender para onde você está indo também. Eu acho que essa é a dica. Porque se você está indo sozinha, você precisa saber onde você está pisando. Assim como se você estivesse indo com uma excursão, né?
Sim.
Por exemplo, em alguns lugares você não pode fazer certas coisas, né? E, assim, uma coisa muito simples, que não é nem uma questão de mulher viajando sozinha, mas, por exemplo, eu lembro que eu tava com um grupo de amigos, homens, e a gente ficou sem comer em Londres, porque a gente ia para restaurantes, e os restaurantes já estavam todos fechados, a gente não tinha se dado conta de que a gente não tinha percebido a hora que o restaurante fechava.
Uhum.
Então, assim, a gente teve que comer o quê? Burger King no final das contas, sabe? Tipo, esperando lá, tipo, uma super refeição e comendo Burger King. Então, assim,
uhum.
São coisas nesse sentido, de organização. Então, por que não saber como é que é a questão do cultural do lugar que você tá indo, né?
Sim.
Se é perigoso ou não você andar mais tarde na rua, como você se sente. É, por exemplo, eu posso falar algo aqui que as pessoas vão me crucificar, mas... É, quando eu fui a Dublin, eu passei só 2 dias lá, tá? Então, assim, eu não tenho uma situação realmente de como é, mas eu voltei de madrugada de um pub com um casal de amigos e eu vi muitos grupinhos de homens bêbados. A gente andando, passou um cara que com certeza estava muito bêbado, chutou uma lixeira, por exemplo. Então, assim, eu, Cristiane, não me sentiria. Segura de caminhar sozinha um longo pedaço como eu estava fazendo ali com aquele casal, né, sozinha, né, era o quê, uma, duas horas da manhã.
Sim.
Então, assim, pode ser que alguém me fale, não, Cris, mas é super tranquilo, esses caras não vão fazer nada com você, nada vai acontecer. Mas talvez eu não me sentisse segura. Então, eu acho que é muito isso também, é o que você acha que deve fazer, o que você acha que pode fazer.
Uhum.
E se planejar, né? Eu acho que organização é tudo nesse sentido. E não deixe de fazer porque você tem medo, ou porque você acha que não pode, ou enfim. Você pode, né? Eu acho que
essa...
Você tá ali
pra aproveitar, né? Você tá ali pra aproveitar, então vai aproveitar, vai se divertir.
Exatamente, acho que essa é a, enfim, a mensagem que fica. Vai.
Uhum.
É, essa questão de ser corajosa, né? Porque a gente, ah, tá indo sozinha, nossa, corajosa. A corajosa, sim, é você realmente, né, caminhar. E eu não acho que é só uma questão de coragem você ir sozinha, mas é uma questão de coragem, às vezes, você ir aqui para um, sei lá, uma cidade vizinha, fazer alguma coisa que você vai sozinha.
Sim.
Quantas pessoas não gostam de comer em restaurante sozinha?
Não, eu acho que é uma coisa que as pessoas não têm essa noção de que é importante você estar bem consigo mesma, sabe? Assim, tipo, acho que a pessoa, tipo, não sabe, sei lá, tipo, é isso que você falou, tipo, ir num restaurante sozinha, ir num cinema sozinha, tipo, você tem que se conhecer também, né, pra saber o que que você gosta, quais são os seus limites e tudo mais, pra aí sim você tá com outras pessoas e você, tipo, tá bem, né, às vezes a gente satura muita coisa dos outros porque a gente não sabe o que a gente quer, e a gente só vai descobrir se a gente parar, olhar pra dentro, ficar ali quietinho um pouquinho, fazer coisas só a gente, né. Mas sim, é muito importante mesmo ter essa independência.
E eu acho muito legal também, eu acho que isso dá pra gente puxar um link pra questão de viagem em grupo. É, eu já vi muitos problemas em viagem em grupo pelas pessoas terem um roteiro pronto e não quererem se separar. Assim, viemos juntos, vamos fazer tudo juntos. Não, gente, viagem não tem que ser assim. A viagem tem que ser, na minha opinião, a viagem tem que ser uma organização, né? Enquanto uma pessoa ama museu, o outro pode amar a vida noturna, por exemplo.
Sim. E tem que ter espaço para todo mundo fazer o que quer.
Exatamente. Então, assim, nossa, olha, hoje à noite eu quero ir para uma balada legal. Eu vou dormir um pouco mais cedo, porque amanhã eu vou para o museu. E você não vai para o museu no dia seguinte, você dorme até mais tarde. Depois a gente se encontra para almoçar. Então,
Sim.
eu acho que é isso, assim, a gente tem que dar liberdade uns para os outros e se conhecer para saber o que a gente gosta de fazer, né? Quantas vezes as pessoas vão em viagens e acabam não fazendo o que gostam,
Sim.
né? Porque alguém, uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, montou um roteiro que você nem sabe o que está acontecendo ali naquele roteiro. Então, é isso, aproveite a sua viagem. E também tudo bem, sabe? Se a gente já caiu em furada, porque eu acho que todo mundo na vida já caiu em furada de viagem.
Sim, gente.
Ponto.
A viagem não é viagem,
né?
Sem um probleminha, um perrenguezinho.
Claro, gente.
É história pra contar depois.
Com certeza. Temos várias, ó.
Muitas.
Várias, várias, várias. Carol, o que você acha da questão do planejamento financeiro? Porque muita gente fala nesse, né, na vibes do Tô Rica. Você acha que o planejamento financeiro é importante?
Não, é super, fato. Você tem que ter noção, tipo, de onde você vai. Você quer ir no museu, provavelmente o museu vai ser pago. Então, você tem que ter noção de quanto você vai gastar no museu, né? Se, de repente, for, sei lá, tipo, no meio do dia. Ah, já vou ter tomado café há um certo tempo, assim, sabe? Tipo, pode ser que eu sinta fome, tipo, lá vende alguma coisa. Tem um restaurante lá, tem um restaurante por perto. Então, assim, você tem que se programar, né? Essa parte financeira. Também não só durante, como pré também, né? Passagem, se for outro país, a moeda local, você tem que fazer a troca, né? Dólar aí é altíssimo. Chorão.
E a Libra.
Muito choro, muito choro aqui. Então, assim, tem que ter o preparo ali, né? É importante, sim.
Sim, com certeza. E eu acho legal a gente pensar que para viajar, ok, eu sei que nesse momento tá muito difícil. Esse podcast é de março de 2022. A
Deixando
gente
bem claro
tem,
aqui.
deixando isso bem claro, a gente tem uma pandemia que ainda não terminou, a gente tem inflação, a gente tem
Sim.
uma guerra acontecendo,
Uma guerra acontecendo.
que, né, a gente não sabe qual vai ser o desdobramento. Então, assim, é muito complicado falar hoje em viajar e quanto você gastar. Vamos fazer um planejamento de viagem. A gente não tá nem conseguindo comprar a cenoura direito, né? Que tá R$20 o quilo, mas tudo bem. Mas pensando, né, em tempos mais tranquilos, às vezes é uma unha que você deixa de fazer, um sapato que você deixa de comprar.
Exato.
Um restaurante que você não é deixar de fazer, né? É você, ao invés de ir pro restaurante, talvez você marcar com seus amigos pra fazer um... tomar um sorvete. Ou fazer um lanche num parque.
Uma resenha em casa, cada um leva uma coisa.
Exato. Coisas que não gastem muito dinheiro, né? E isso é até interessante, assim, de falar, porque muitas vezes os amigos não entendem. Mas eu acho que é uma questão de entender. Por exemplo, eu já fui ao Outback, por exemplo, que não é um restaurante barato, comi um prato infantil pra não ter que pagar muito caro. Então, assim, enquanto as pessoas estavam bebendo bebidas alcoólicas, que são mais caras, tomando refis, enfim, eu simplesmente pedi água da casa e comi um prato infantil. Uhum. Não morri de fome e paguei um valor justo. E, obviamente, eu conversei com as pessoas antes de ir. Olha, estou juntando dinheiro, pois vou viajar, vou comer pouco, não vou dividir a conta inteira, né?
E mesmo assim não deixou de ir, né? De participar,
é
porque... estava ali presente com as pessoas.
É isso. Então, às vezes, a questão do planejamento financeiro, ele vem com esses cortes, né?
Sim.
Não é aquela coisa... Ou então, assim... Ah, eu... Todo mês eu ganho um valor X e eu vou separar 20... Eu consigo separar 20% desse valor para investir, para depois viajar. Vou colocar no CDB, vou colocar em algum fundo, enfim. Então, é isso. É você realmente ir planejando a sua viagem financeiramente, organizar para onde você quer ir, organizar o destino, estudar um pouco sobre o destino, para que você vá de uma maneira estruturada, planejada e, enfim, bem, né? Tem uma citação que eu adoro, e já que a gente está falando bastante dessa questão de tá rica, né, planejamento, que é a seguinte: viajar é a única coisa que você compra e te torna mais rico.
Adoro.
E eu acho que é exatamente isso. A bagagem cultural que eu sempre trago de cada viagem é tão enorme. É a experiência, é o perrengue, são as pessoas que a gente conhece.
As fotos.
As fotos, as lembranças.
Uma
sabe?
Delícia.
É muito legal.
É
tudo tão legal, né? Então, é isso. Você realmente volta mais rico.
Sim, sim.
Né? Até porque... Não é só uma questão financeira, né? A gente tem toda essa questão de bagagem cultural também. E eu não tô nem falando viagem pra muito longe. Às vezes é uma viagem pra outro estado. É uma viagem pra um país próximo que não é tão caro. E tudo isso vai trazer uma transformação interna, né?
Com certeza.
Exato.
Muito legal mesmo.
Carol, algo para acrescentar aqui nas nossas dores femininas viajantes?
Não.
Adoro! Mas é isso, gente. Por enquanto é só isso. Se vocês lembrarem de alguma coisa, inclusive, coloquem lá no nosso Instagram, @eaudiopodcast. Eu acho que é bem legal a gente conversar sobre isso. Tanto eu quanto Carol amamos viajar, então, assim, a gente pode super conversar sobre. Então, se vocês tiverem dúvidas, comentários, coloquem lá pra gente. E deixei agora o nosso momento, indicações para Carol.
Uhum.
Vamos lá, Carol.
Então, venho aqui com indicações de séries e de filmes. Que também, né, um deles, né, é um livro, né? Então, o livro eu não cheguei a ler, mas assim, o filme eu sou apaixonada, gosto muito. Inclusive, quero viver essa história. Então, vamos lá. Primeiro. Na verdade, é um reality, né? Chamado Aluga-se um Paraíso. Que são três amigos que vão rodar o mundo dando notas para hotéis, né? Eles vão ficando em hotéis, e hotéis mais baratos, medianos e aqueles luxuosos. E assim, é cada lugar lindo, cada hotel lindo. Que, meu Deus do céu, um dia chegaremos lá, na verdade. Mas assim, uma delícia de série, bem divertidinha. É isso, assim. Dá pra se programar até pra conhecer outros lugares, né? Pra colocar aí no roteiro e tudo mais. É uma delícia, assim. Indico super, gosto muito. Agora, os filmes. Temos o Cartas para a Julieta, que o pessoal já viu, o pessoal conhece. Mas assim, passa, a gente assiste de novo, porque é fofo. Uma viagem de carro pela Itália, gente. Que delícia, né?
Perfeito.
Queremos, aceitamos. Perfeito. Aceitamos, eu aceito, Deus, por favor. E também tem o filme Sob o Sol da Toscana, que é um filme de 2003, que assim, é fantástico, sabe? É bem interessante, porque mostra uma mulher, inclusive ela muda para outro país por conta de uma situação, né, que acontece na vida dela. É, na verdade, são dois filmes mais ou menos nessa vibe, né? Porque tem o Sob o Sol da Toscana e tem também o Comer, Rezar e Amar, que também é um livro, mas o livro eu não cheguei a ler, mas assim, o filme eu gosto muito.
Querido.
E a história é mais ou menos assim, nessa vibe de mulheres que passaram por certas situações e se mudam para outro país para começarem do zero, vamos dizer assim. E nesse processo elas se conhecem também. Né? Como é importante o que a gente falou aqui, a gente vê nesses filmes, nessas histórias, assim. Isso é muito interessante. É, e outra série que eu tenho pra indicar é a série Sex and the City, porque tem até agora, né, a sequência na HBO, né, do And Just Like That, que é o nome, não é Sex and the City, mas são as mesmas personagens e tudo mais. Mas assim, mostra Nova York, tipo, faz você querer conhecer, sabe? Tipo, Nova York é uma personagem da série, né? E eu acho isso muito interessante. Então, assim, são filmes, séries, o reality, né? Que inspiram a gente a conhecer outros lugares, adicionar lugares às nossas listas de lugares que a gente quer visitar na vida. E é a indicação que eu tenho hoje pra vocês.
É
Espero que gostem.
Ah, a gente tem um que eu vou falar que é bem ridículo. É o Diário da Princesa. Eu era apaixonada por esse filme. E assim, ele me marcou muito. Porque os teasers começaram a sair quando eu estava na Disney. Eu vi o anúncio no meu quarto lá da Disney. Eu,
que
legal, com 15 anos, né? Enfim, 2001. Óbvio que amei o filme quando ele saiu. Eu comecei a ver e tudo mais. E ele se passa em São Francisco. E foi o lugar que eu fui fazer o meu intercâmbio depois, em 2010.
Ai, que legal.
Então, super legal. E, obviamente, que eu queria conhecer Genovia também. Mas aí já não dá, porque é fictício, né? Ainda tem isso. Os filmes com lugares fictícios fazem com que a gente queira conhecer os lugares fictícios. Mas, enfim, não é mesmo? Isso, gente. É bem tenso também. Mas, enfim.
Sim. Sim, sim. Não, eu acho isso super interessante, assim, eu estudei turismo e o meu tema de TCC foi turismo cinematográfico, então, assim, uma das vertentes, né, desse turismo cinematográfico é você querer visitar os lugares que você vê na tela. Uhum. Então,
gente,
assim,
Outlander.
É isso. Outlander, Harry Potter, Senhor dos Anéis, com a Nova Zelândia, né, vários outros. Nossa, Crepúsculo com Forks, gente. Forks existe, tá? Existe. Fica em Washington, nos Estados Unidos. Então, assim, a cidade tá lá, entendeu? Tipo, vá encontrar seu vampirinho em Forks. Ou seu lobo em La Push. Entendeu? Vá ser feliz com seu lobo ou seu vampiro lá, entendeu? Então, assim,
a gente não pode garantir
vamos...
que vá achar, né? Mas Forks tá lá.
Então, assim, vamos fazer o nosso turismo cinematográfico, vamos ser felizes, vivendo as nossas histórias, fazendo as nossas histórias nos lugares que a gente vê na tela da nossa TV ou do cinema, e é isso.
Com certeza, exatamente isso. Carol, amei hoje, amei falar de viagem, sempre tão bom.
Muito, muito, muito.
E deixando um spoiler do próximo...
Sim.
Vamos ter a nossa primeira entrevista no Audio Podcast, também falando de viagem. Então, acabou o spoiler, não vamos falar mais nada, mas foi bem legal, a gente já fez essa entrevista, já está gravado, e eu tenho certeza que vocês vão amar também. E é
muito,
isso,
muito,
pessoal.
Muito.
Carol, muito obrigada por estar aqui comigo.
Eu que agradeço você estar aqui comigo também.
Agradeço a todos que estão ouvindo.
Sim.
E por hoje é só. Muitas viagens para todos nós.
Amém. Precisamos.
Precisamos. Se vocês quiserem, é só ir lá no nosso arroba eáudio ou podcast no Instagram para falar com a gente. E por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal.
Beijinho, até o próximo.
Você acabou de ouvir ao eáudio ou podcast. Muito obrigada por ter ficado conosco nesse voo. Tadá!
Você acabou de ouvir ao eáudio ou podcast. Obrigada pela companhia. Você também encontra a gente no Instagram, @eaudiopodcast. Até a próxima!